A palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente.
Para o deputado, aleluia com a palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, um podcast feito em parceria pela equipe de análise política da XP Investimentos e o portal InfoMoney. Eu sou Marcos Mortari, estou com Débora Santos, Júnia Gama e Vitor Scaletti para comentar os principais assuntos da semana. Nesta edição vamos falar sobre os resultados do PIB do terceiro trimestre, as posições do Tribunal de Contas da União sobre os restos a pagar de 2020 para 2021 e sobre a meta flexível do resultado primário. Também analisamos as novidades nas disputas pelas presidências da Câmara e do Senado. Esse podcast foi gravado na quinta-feira, dia 3, e vai ao ar na sexta, dia 4.
Primeira promessa que fizeram que é acabar com o déficit primário. Agora não querem meta para não ter que organizar contingenciamento. Isso é uma sinalização muito ruim. A gente tem que aprovar um LDO com uma meta. Que o governo diga, como o cupom diz, quando toma uma decisão sobre juros, qual é a tendência, que haverá sempre o risco, pela incerteza, de que a meta possa ser restabelecida durante a execução orçamentária. Agora, não ter meta, uma meta flexível, é uma jabuticaba brasileira, né? Tamanho da desorganização do governo.
É como está, presidente? Nada, né? Comissão do orçamento.
O governo está obstruindo a pauta, só agora que começou a trabalhar.
Houve revisões de trimestres anteriores, reviram o crescimento um pouco para cima, então veio um pouquinho abaixo do esperado, mas o fato é que a economia está voltando em V, realmente está voltando. No início do ano, houve um colapso da atividade econômica, com a pandemia, era muito difícil fazer estimativa das receitas, né? As receitas caíram, o colapso da atividade econômica, as receitas caíram. Com a queda das receitas, ficava muito difícil você dizer qual era o déficit. Então, nós simplesmente botamos uma meta de gastos para respeitar o teto de gastos e, caindo a receita, nós ficamos com uma meta flexível. Então, agora a economia se firmando e voltando, nós já teremos possibilidade, vamos conversar com o TCU sobre isso, teremos possibilidade, então, de rever as previsões de receitas e aí podemos, então, anunciar a meta.
Bom, gente, nessa quinta-feira que a gente grava o podcast, a gente teve o resultado do PIB no terceiro trimestre, né? Foi um crescimento de 7,7% em relação ao trimestre anterior, com já os ajustes sazonais. O resultado veio um pouco abaixo aí abaixo do que o mercado esperava, né? Decepcionou um pouco aí as projeções. Mesmo aí com todas as questões aí de auxílio emergencial ajudando a trazer mais tração para a economia, a questão da indústria que teve uma recuperação, enfim. Queria que o Vitinho analisasse um pouquinho o que esse resultado do PIB traz de sinalização para frente para a gente, quais são as grandes preocupações, enfim, como que ele entendeu esse número que foi divulgado nessa manhã.
Obrigado. Primeiro, bom dia, Júnior, Débora e o Marcão, que estão aqui hoje. Vamos lá, o resultado do PIB foi forte, forte assim, né? Um crescimento de 7,7% no trimestre é muita coisa em qualquer cenário. A gente pegou, é claro, de um efeito base baixa muito forte do segundo trimestre, então isso ajuda bastante, mas a gente segue 4%, grosso modo, abaixo do nível pré-pandemia, então a gente está bastante abaixo. O PIB, os economistas supostamente erraram um pouco, veio um pouco mais fraco no trimestral, tá? Mas o ano contra ano é uma questão metodológica aqui de como que a gente faz a conta, mas tiveram pequenas revisões ali do PIB, especialmente do segundo trimestre, enfim, o IBGE incorporou alguma metodologia nova que diminuiu, enfim, a base e acabou ajudando um pouco o crescimento, atrapalhando um pouco o crescimento, mas, assim, pra gente olhar a tendência, acho que esse é um fator menor. A gente manteve aqui na XP o nosso, depois da divulgação desse resultado, a gente manteve a expectativa que a gente tem tanto para 2021, que é de 2020, que é a queda de 4,6 acumulado no ano, né, nos quatro trimestres do ano, e um crescimento de 3,4 para o final do ano que vem. E a gente, pelas nossas contas, o PIB só volta para o nível pré-pandemia no final de 2021. Tá, então, assim, é uma recuperação forte nesse trimestre, quando você vai reabrindo a economia, tem um pouco disso ainda para voltar, mas a gente viu indústria muito forte, serviços recuperando alguma coisa, mas não tudo ainda. E a gente tem um pouco disso para voltar ainda no começo do ano, quando tiver vacina, acho que tem um pouco dessa efeito abertura de economia, mas depois a gente tem que lidar com os problemas gerados pela pandemia, que é o desemprego mais alto, as empresas mais endividadas, então as próprias pessoas, e aí depende muito, o nosso exercício aqui mostra que famílias mais ricas acabaram poupando nesse momento, que é uma coisa que a gente chama de poupança circunstancial, não é porque elas quiseram poupar por medo, mas porque não tiveram como gastar o dinheiro, não tinha como viajar, não tinha como ir no restaurante, e aí já compraram muitos bens para casa, etc, isso bombou, mas, enfim, não conseguiram gastar tudo. Então, as famílias ricas entram com uma poupança um pouco mais alta, pode ajudar a segurar o crescimento ali no começo do ano que vem, mas as famílias mais pobres, enfim, foram muito beneficiadas pelo auxílio emergencial. Isso deve ajudar alguma coisinha aqui, mas bem no começo do ano, que essas famílias têm uma capacidade de poupança bem mais baixa. Tá? Então, em termos de trajetória, o que ficar de olho no PIB nos próximos, né, nos dados de atividade? Como volta o setor de serviços? Quando que a gente tem vacina? Qual o comportamento da população em relação ao medo de coronavírus e vacina? Acho que esses são os principais drivers. E quando acabar o auxílio emergencial na virada do ano, como que essas famílias mais pobres vão se comportar aí nesse novo momento pós-pandemia, que não vai resolver tudo, né? Então a gente vai demorar um pouco para digerir as empresas, as famílias, esse novo momento. Mas acho que é isso, Marcão.
Ô Vitinho, o ministro Paulo Guedes aí, o Ministério da Economia, emitiu uma nota aí tentando comentar um pouquinho dos resultados do PIB e tudo, e um dos pontos que foi comentado foi a questão dos auxílios, né, das medidas com impacto fiscal que foram tomadas ao longo do ano para o enfrentamento da pandemia, né, e mais uma vez reforçando aquele ponto de os programas sociais, no caso do auxílio emergencial, que era o mais caro deles, com o final aí para de fato esse ano de 2020, né, sem uma nova prorrogação para 2021, enfim, como que você acha que isso pode trazer alguma sinalização nesse cenário aí de, a gente sempre tem essas afirmações do ministro, né, de não vai ter uma prorrogação, não vai ter uma prorrogação, mas ao mesmo tempo a gente tem esse impasse que vai seguindo semana a semana, a gente está perto de acabar o ano e a gente não tem uma definição sobre como vai ser, se vai ter um programa social que vai substituir de fato o renda, que, desculpa, o programa social que vai de fato substituir o auxílio emergencial, né, com o Renda Cidadã, e vai ampliar o tamanho aí do Bolsa Família. A gente não sabe ainda como que o governo vai tentar endereçar essa questão aí dos gastilhos fiscais, né, com a PEC emergencial, enfim, o que você acha que está essa situação, como que o mercado está interpretando agora, faltando duas, no máximo três semanas aí para o começo do recesso parlamentar?
Resposta que eu vou começar, mas acho que quem vai acabar é a Júlia. O que o mercado está vendo, assim, o nosso cenário aqui na XP para começar, já há bastante tempo, era de que no final nada ia acontecer. E a gente está um pouco caminhando para ele, que ia ser trancos e barrancos, e a gente ia ficar sempre sem novo programa social e sem a extensão do auxílio emergencial. A gente já teve menos convicção de que isso ia acontecer do que agora, mas acho que agora a gente consegue estar caminhando gradualmente para esse cenário. E esse cenário ele é meio ingrato, era meio ingrato de carregar, porque é isso, né? Você ficava no tempo, esperando no tempo nada acontecer. Então é um pouco difícil de você falar, olha, tá dando certo, tá dando errado. Mas acho que gradualmente a gente está indo para isso, né? E aí eu falei que a Júnia ia terminar, porque acho que vai depender aí muito mais da explicação da Júnia, de falar em quanto que o Congresso consegue fazer no final desse ano. Assim, olhando daqui parece pouco. E só para completar a parte de mercado, essa visão da XP, acho que tem uma diferença entre agentes diferentes de mercado, os economistas em geral, nas casas, e aqui eu estou colocando de maneira geral, tá? Tem economistas com visões diferentes, mas acho que o consenso dá para falar que tinha um cenário relativamente parecido com o nosso. Ninguém tinha explosão do teto de gastos de maneira muito significativa, então acho que os economistas estavam nessa ponta um pouco mais cautelosa, mas claro, todos preocupados, fazendo conta, tentando interpretar o cenário. Enquanto os gestores de fundos estão um pouco mais preocupados e colocando isso um pouco mais no preço. Tanto que a gente vem vendo alívios em todos os mercados, mas especialmente aí no mercado de juros, no mercado, no próprio mercado de câmbio, né? Hoje a gente está falando, aqui é importante gravar o timestamp porque está mexendo rápido. A gente está no dia 3, às 2h20 da tarde, e o dólar está a 5,14, né? O real está a 5,14 por dólar. Então, isso a gente chegou a bater quase R$6 há pouco tempo atrás. Então, os gestores foram realizando de que o cenário catastrófico está ficando um pouco mais longe, e isso é bom.
É, eu ia justamente tocar nesse ponto que o Vitor falou, né? A gente já tinha, de fato, uma previsão de que a possibilidade de se prorrogar o auxílio emergencial era pequena para o ano que vem, porque existem algumas travas, existe muita resistência, principalmente do Ministério da Economia. O próprio presidente Bolsonaro, antes em conversas mais reservadas, e essa semana ele falou publicamente sobre isso, ele considera insustentável a prorrogação desse auxílio por muito tempo. Então, acho que todas as sinalizações já apontavam para isso. Mas um resultado como esse do PIB, apesar de ter sido um pouco abaixo das contas até que o próprio governo tinha feito, ele reforça esse discurso, né, de que não será necessário a prorrogação do auxílio, esse estímulo na economia, porque a economia já está se recuperando de forma natural. Então, eu acho que é um argumento importante, né, uma sinalização importante. E no Congresso a gente tem visto, agora depois do segundo turno das eleições, essa pressão de certa forma até arrefecer. É um discurso que estava muito forte no período pré-eleitoral, todo mundo muito preocupado com o que viria a partir de janeiro, ainda se falava sobre o programa de renda que seria criado. Agora a gente sabe que até o final do ano não há tempo para aprovar, não há tempo e nem convergência política para se aprovar esse programa. Então, a tendência é que, de fato, a gente vire o ano com o Bolsa Família, que vai ter recursos a mais, né? Vai ter algo a mais do que teve em 2020, cerca de 5 a 6 bilhões. Então, esse resultado hoje do PIB, eu acho que ele serve para vir fortalecer essa narrativa que o governo vinha trazendo para justificar a não necessidade de você prorrogar o auxílio no próximo ano. As consequências fiscais dessa prorrogação, elas poderiam ser muito mais danosas para a economia do que a retirada do auxílio, que é o cenário que a gente tem visto como mais possível.
Johnny, um outro ponto aí nesse campo econômico, nessa semana a gente teve o TCU ganhando um destaque aí, né, como protagonista aí das principais notícias aí de política dos últimos dias, né? Primeiro com a questão, a decisão de ontem, né, do colegiado aí, amparando o voto do ministro Bruno Dantas, falando sobre os restos a pagar, né, definindo que pode ter resto a pagar de 2020 para 2021, mas que eles têm que estar, em letras garrafais, segundo ele, mantendo e respeitando o teto de gastos, né? Tirando os gastos que estão relacionados a coronavírus, enfim, que estão no orçamento de guerra, esses que ficariam numa excepcionalidade nesse momento. Ele deixou bem claro que existia que a grande confusão era gerada dentro do próprio governo, né? Ele fez questão de reforçar isso, dizer que foi procurado pelo ministro Rogério Marinho, pelo ministro Braga Neto, enfim, deixando bem explícita a divergência e esse conflito entre Paulo Guedes e Rogério Marinho, mais uma vez, aquele conflito que a gente viu desde aquela gravação da reunião lá atrás, no começo da pandemia, quando o Sérgio Moro ainda era ministro. Como que você está observando esse momento? Quer dizer, essa página foi virada, existe uma possibilidade de alguma pacificação depois dessa decisão do TCU? Você acha que os ânimos vão ficar exaltados ainda com relação a essa pauta de gastos, enfim, essa questão toda de responsabilidade fiscal?
Marcão, eu acho que a página não está virada, né? A decisão do TCU, ela vai servir agora para estancar um pouco essa pressão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que insistia muito em ter dinheiro para obras para o próximo ano. Então, isso de forma imediata dá um alívio. Mas acho que ano que vem vai continuar esse embate da ala no governo e no Congresso, que quer mais gastos, que acha que tem que ter mais, o governo tem que entrar mais na questão da renda social, e mesmo na questão de obras, né, tem que abrir o bolso para fomentar a economia. E vai ter aquela ala comandada pelo Paulo Guedes, principalmente, que vai dizer que não, que a gente tem que puxar o freio de mão, que a gente precisa cuidar do fiscal, inclusive pensando na eleição de 2022, inclusive pensando no, na possibilidade do presidente Bolsonaro se reeleger, ele vai ter que cuidar das contas em 2021, né? Porque senão ele nem chega lá, nem chega competitivo em 2022. Esse é o argumento que a equipe econômica sempre traz para o presidente para estancar essa pressão por gastos agora nesse próximo ano. Acham que tem que esperar a economia reagir. Esses sinais, como eu falei, né, de o resultado do PIB sendo bom, um pouco abaixo do previsto, mas é um resultado forte, né? Ele traz, reforça esse discurso da economia, mas tensões a gente vai ter, isso aí você não tem a menor dúvida. A gente vai voltar a falar disso aqui várias vezes no até o final do ano, no próximo ano, e eu acho que a Débora pode explicar para a gente melhor a decisão do TCU, né, e os impactos que ela teve. Eu acho que o mercado ficou agitado ontem, talvez no dia seguinte já tenha processado um pouco melhor, né, Débora?
A gente teve muita polêmica em relação à decisão do TCU, principalmente por conta dessa impressão que foi dada, principalmente pela cobertura da imprensa, de que a gente está falando de uma coisa nova. E, na verdade, não. O TCU não proibiu os restos a pagar e o TCU não liberou os restos a pagar. Até porque a prática de restos a pagar acontece no país há mais de 40 anos, é regulamentada. Enfim, não é a melhor forma de gestão do orçamento, e foi exatamente isso que o TCU disse quando julgou as contas do presidente da República em 2019. Disse, olha, restos a pagar em excesso é ruim porque dá a impressão de uma desorganização no orçamento e é preciso que as coisas voltem para saber se elas são realmente prioridade. Quando eu digo voltem, é preciso que o recurso que estava empenhado e que não foi executado naquele ano volte para o Tesouro para saber se aquilo realmente é uma prioridade, uma vez que se passou todo um exercício fiscal e aquilo não foi gasto. Então, foi nesse sentido. E aí o ministro Paulo Guedes, obviamente, no meio do tiroteio interno do governo, entre as disputas ali, entre a ala do ministro Rogério Marinho, que quer recursos para investimento, para obras, e a equipe econômica e o próprio ministro Paulo Guedes, que querem segurar e proteger, enfim, a questão fiscal toda, a saúde fiscal. E aí o ministro Paulo Guedes aproveitou essa recomendação do TCU e baixou uma norma interna dentro do executivo dizendo que ninguém mais poderia ter resto a pagar em 2021. E aí foi isso que gerou um apagão das canetas, que o Ricardo Barros falou tanto nas semanas anteriores, a gente até comentou isso aqui no podcast. Interpretação muito restritiva que o ministro Paulo Guedes deu da recomendação que o TCU fez acabou gerando um problema para os ministérios que tinham obras, porque uma obra você não faz um exercício fiscal só, na maioria das vezes. Então, se você não pode deixar, o que acontece é que, para garantir que vai ser pago, você empenha logo o valor total da obra e vai fazendo com restos a pagar a migração do recurso para o ano seguinte para poder ir pagando as parcelas daquela obra feita em parcelamento. Então, principalmente o Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem essa característica, estava impossibilitado de continuar uma série de contratos que existiam desde antes da pandemia. Então, assim, a decisão foi muito nesse sentido e nesse foco. O que gerou um ruído nessa decisão? E é importante também ressaltar, antes da gente falar do ruído, que tem um limite temporal muito importante nessa decisão. Os restos a pagar de dinheiro empenhado em 20 e que vai ser executado em 21, que teve a liberação para ser executado em 21, só pode ser feito até 31/12/2021. Acabou o ano de 2021, esse recurso volta para o Tesouro e aí, para entrar no orçamento de novo, ele vai ter que ser, vai ter que sofrer aquele caminho normal de ser colocado num projeto de lei orçamentária que vai ser encaminhado em 2021 e passar pelo crivo do Congresso. Então, assim, é uma limitação. Isso a gente está falando de orçamento regular, fiscal, daquilo que já estava previsto para ser gasto em 2020, antes da pandemia. E aí, por conta da pandemia e das questões de saúde, o ministro fez muitas ressalvas ao longo do voto dele e foi bastante enfático nisso, dizendo, olha, a pandemia não acabou ainda, a gente precisa garantir que algum recurso que foi liberado de forma extraordinária via orçamento de guerra, via medida provisória, em 2020, possa estar disponível para 2021 por conta de questões como, por exemplo, a vacina. A gente vai precisar de dinheiro para comprar as vacinas, para fazer a logística, para comprar os insumos, para inocular a vacina, para aplicar a vacina nos pacientes. E ele fez muitas vezes essas ressalvas e aplicou a regra, a mesma regra de que os créditos extraordinários possam ser executados em 2021, parte deles, relativos à pandemia e à saúde, também com essa limitação de que se não houver a execução efetiva até 31 de dezembro de 2021, esse dinheiro volta para o Tesouro e aí tem que fazer todo o processo normal para entrar de uma próxima vez no orçamento, sendo crédito extraordinário, precisaria de uma nova medida provisória, enfim, todo esse procedimento. Na visão da gente, obviamente, um pingo é letra para essa ala do governo que está querendo achar mais oportunidade para investir mais. A gente está na segunda metade do mandato do presidente Bolsonaro. 2021 é um ano fundamental, importantíssimo para fazer os investimentos e fazer as benesses com vista a um resultado eleitoral, um resultado de popularidade, principalmente, para o presidente chegar forte no ano das eleições em 2022, que você tem uma série de limitações para gastar no ano das eleições. Então, assim, obviamente que essas ressalvas do ministro sobre os valores da pandemia relativos à saúde, realmente ela deixa ali um flanco, mas eu não acredito, e a gente conversou com uma série de especialistas, enfim, a Júnia, o Vitor conversaram com o pessoal do Tesouro, a gente não acredita que exista ali uma brecha específica e um risco 100% de quebrar o teto de gastos e você usar essa forma de execução em 2021 para, enfim, fazer um trem da alegria e passar um monte de outros recursos extraordinários para a execução no ano que vem. Porque esses recursos estariam fora do teto. Os recursos para obras, de acordo com a decisão do TCU, estão dentro do teto de gastos. Então, tudo que vier do Ministério do Desenvolvimento Regional vai ter que disputar espaço no teto de gastos com o restante do orçamento de 21. O problema é esse recurso da pandemia. Por que ele está fora do teto de gastos? Porque ele já estava, ele é crédito extraordinário. Então, o TCU não tinha como, legalmente, ele não tinha base legal para recolocar esse recurso dentro do teto de gastos, porque ele já foi feito fora. Eu acho que, assim, a Júnia e o Vitor conversaram lá no Tesouro e a perspectiva é meio que de que isso já estava um pouco combinado e que não tem aí nesse dinheiro do crédito extraordinário que vem para ser gasto em 2021, alguma coisa que atrapalhe muito o conceito, enfim, de voltar à normalidade fiscal em 2021, né, Júnia?
Eu acho que foi feita uma leitura política, né, à primeira vista, por conta do final ali da decisão do Bruno Dantas. Ele fala que não dá para a gente achar que a pandemia vai acabar em 2021, né, que virou o ano, acabou a pandemia, que o governo não vai ter que fazer nada depois de 31 de dezembro de 2020. Então, ali teve uma interpretação de que poderia ficar de forma meio dúbia essa questão de, então, se o ministro do TCU falou isso, ele deu uma sinalização de que vai sim se poder gastar mais no próximo ano, vai, por exemplo, poder emitir crédito extraordinário agora para prorrogar auxílio emergencial, mas conversando com analistas de orçamento, com o pessoal do próprio Ministério da Economia, a decisão do TCU na prática não muda nada, né? Ele não flexibiliza o teto, não muda a disposição do Tesouro em assinar mais créditos extraordinários para prorrogar auxílio emergencial ou qualquer outra medida dessas. Então, continua tudo como está. Eu acho que o resumo é esse. O TCU, ele se pronunciou sobre um tema sobre o qual existiam dúvidas, né? E de fato aquele debate interno que o Marcão citou entre as alas gastadoras e as alas fiscalistas estava tensionando, né, por uma decisão. O TCU se manifestou sobre isso, mas a regra não mudou, né? O que era crédito extraordinário continua sendo crédito extraordinário, vai ser executado fora do teto. Isso não é um impulso para que se emita mais crédito extraordinário. E também o que era o que estava dentro do orçamento e que não vai ser executado esse ano, vai ser gasto no próximo ano, só até o próximo ano, né? Como a Débora bem ressaltou. Então, teve aquele agito ontem, acho que todo mundo ficou meio confuso, teve uma, talvez a interpretação política levou um pouco também a essa tese de que isso seria uma senha para se gastar mais, mas no final das contas a nossa análise é de que não, é de que o TCU não mudou a regra que já existia, e a gente ouviu até de especialistas em economia falando que não é o fim do mundo, que, enfim, não muda a direção que o governo já estava tomando. Então, acho que não é motivo para a gente também se preocupar mais sobre isso.
A mudança em relação ao que o Guedes tinha colocado naquela orientação para os ministérios, né? O que pareceu mais claro, né?
Na verdade, não teve nem mudança, Marcão, né? Na verdade, não teve nem mudança. Eles esclareceram a interpretação que foi dada numa recomendação. Assim, realmente era uma coisa muito tênue para causar esse impacto todo. E quando o Vitor fala dos números, é que a gente percebe um pouco mais e fica, talvez, eu depois que conversei com ele sobre os números, eu fiquei um pouco mais segura sobre isso, sobre esse call da Júnia, né, Vitor?
É isso que eu queria completar, que mesmo assim, na parte ordinária, é um pouco o que a Débora falou, a gente e a Júlia também, que a gente volta ao que era feito antes, né? Então, e até com o bônus, entre aspas, de que essa prática de deixar um trânsito de um orçamento para o outro vai ser, pelo menos, rediscutida no final de 21, porque o TCU, na prática, colocou uma proibição que... pelo menos vai gerar uma discussão no ano que vem, não vai ser automaticamente, né, essa continuidade para sempre. Então, coloca um obstáculo para o ano que vem, o que é bom. Quer dizer, do ano que vem, né, do final do ano que vem para 22, que isso é bom. E essa parte do crédito ordinário, que foi aí no mercado, que foi preocupou muito mais, porque o resto, o resto a pagar, né, que é o nome técnico desse negócio, dessa deixa, né, dessa sobra de um ano para o outro, dessa parte ordinária, ela é sujeita ao teto. Se você ler na emenda 95 do teto de gasto, está muito explícito que o resto a pagar entra para o cálculo do teto de gasto. O teto de gasto, ele é conceito caixa. Aí é muito simples, né? Tudo que é pago entra no teto de gasto. Não importa se é do orçamento desse ano, do ano passado, não faz diferença. Então é muito claro. Então essa parte, acho que o mercado meio que ok, vida que segue. Guedes tinha falado, depois falou, tudo bem. O que preocupou o mercado de fato foi a segunda parte. Essa parte do extraordinário que ninguém tinha muito na conta para o ano que vem. Como é que faz conta de fiscal para o ano que vem? Vou dar a receita de bolo aqui. É muito fácil. Você pega o teto de gasto que já foi dado, né, já é dado, você já sabe calcular o quanto que é o limite de despesa para o ano que vem. Você faz a arrecadação, que aí é um pouquinho mais complicado, mas basicamente depende da atividade econômica. Então você pega lá a sua hipótese de PIB, um pouco mais de detalhamento e tal, mas no fim do dia é o quanto que o país vai crescer. Isso vai te dar a sua arrecadação. O resultado primário, né, o saldo disso no ano que vem, é assim que é feito. É super simples. O que você vai ter que fazer na prática é pegar esses 10, 15 bilhões, que é o valor que vai ser, que pode ser transferido, né, Júnior? Assim, na conversa com o Tesouro, eles salientaram, inclusive, que esse valor, se passar 10, 15 bi para o ano que vem, nem tudo isso é executável. Tem muita coisa ali que os próprios ministérios... Imagina você colocar uma obra... que nem começou ainda, você vai ter que licitar, pegar autorização, executar parte da obra para poder pagar. Assim, o histórico de execução dos ministérios em discussão aqui que a gente está falando é bastante ruim, bastante lento, né? Então, eles falaram, olha, o limite é isso aí, 10, 15 bi, só que é daí, assim, na visão deles, é daí para baixo, assumindo que não vai ter inscrição de novos créditos extraordinários. Lembrando só que esse mecanismo do crédito extraordinário, ele requer algumas condições, né? Ele precisa, me ajuda aí, Débora, precisa de urgência, relevância e...
E precisa de imprevisibilidade, e precisa ser mandado pelo governo por meio de medida provisória, né? Então,
não, e o Tesouro já falou que não vai assinar. Então, assim, tem... Então, tem muito...
E as fontes da Júlia também já disseram que não tem muito clima nem tempo no Congresso para fazer isso, né, Ju?
Pois é. Então, assim, é tudo meio esquisito. E vale dizer que o Tesouro ressaltou uma parte importante da decisão do próprio Bruno Dantas, de que mesmo para você fazer com que esse valor seja passado de um ano para o outro, o gestor público, quem está empenhando ali a despesa nesse ano, tem que explicar o porquê, né? Ele tem que dar uma justificativa, ter um cara ali com CPF na linha, na ponta do negócio, tendo que escrever uma justificativa, gastar uma tinta de caneta ali, explicando por que ele está empenhando esse negócio agora, sei lá, em dezembro, e não vai conseguir executar em 2020 e vai ter que executar em 2021. E se esse negócio, por algum motivo, né, não tiver uma razão boa, etc., é um CPF de um gestor público ali na ponta que está dando essa justificativa, que está sujeito a todo, né, a, eventualmente, algum questionamento dos órgãos de regulação. Então,
novidade, na física.
Exatamente. Então, assim, o Tesouro colocou isso como mais um ponto de, olha, a decisão do Bruno tem essas implicações, mas pensa nisso aí também. Então, acho que esses 10 com 15 bi, só para lembrar, é alguma coisa próxima de 0,1, 0,2 do PIB, ou seja, não é ali muito fim do mundo, e com esses condicionantes que podem reduzir esse valor. Então, se não tiver uma boiada aí no final do ano, alguma coisa de que seja um problema muito grande, político, que, enfim, 40 bilhões de reais, sei lá como que fariam isso com, né, com a equipe econômica atual, mas assim, salvo um negócio desse muito esquisito, que não, acho que não é o cenário central, acho que o mercado é isso, né? É só olhar o resultado do... Ontem essa confusão toda começou com o mercado aberto, hoje a gente já está no meio da tarde, e o DI fechou ontem, e hoje está caindo aí os DIs longos mais 15 bases. O real hoje está apreciando, nesse momento, cadê? Quase 2%, que 5,13, é a melhor moeda no mundo. Então, assim, se fosse um problema muito grande, aí estaria refletido no preço.
O que me intriga é que
como um especialista disse pra gente ontem, né? Teria real a 8 reais, dólar a 8 aí, né?
Eu sou vendedor disso aí.
O que me pega muito foi aquela história do apagão das canetas lá atrás também, que parece, com tudo isso que o Vitor coloca e do tamanho disso, até um certo exagero se você também considera as emendas que foram distribuídas pelo governo ao longo do ano, né? Isso aconteceu normalmente, eu sei que existia uma pressão nesse sentido, mas também do outro lado, quer dizer, faz sentido, eu entendo que politicamente fazia sentido para o Guedes tentar segurar e evitar que essa ala mais gastadora ganhasse espaço no governo, mas ao mesmo tempo, essa narrativa do apagão das canetas era ruim para as matérias que o Guedes queria passar no Congresso também, né, Júnior? Estrategicamente, essa teria sido a melhor escolha na sua avaliação do Guedes? Quer dizer, impor um obstáculo do ponto de vista do principal elemento aí de barganha com os parlamentares? Enfim, como que você entende essa parte mais estratégica da atuação política do Ministério da Economia?
Marcão, eu acho que teve uma avaliação de custo-benefício lá no Ministério da Economia e o resultado foi que o que tinha que se impedir era aumento de gastos, né? Assim, o mais urgente era você, como eu falei, puxar o freio de mão. Tinha, principalmente naquele momento pré-eleitoral, antes das eleições municipais, tinha muita pressão dos parlamentares para se criar um programa de renda, para mais gastos, investimentos, e a economia estava muito preocupada com aquilo, né? Então, assim, o que a gente ouve das fontes da equipe econômica agora é que esses dias eu estava conversando essa semana com o pessoal da equipe econômica, falando, poxa, foi feita a pauta do Senado até o final do ano, a pauta do Congresso, e nada, zero previsão de PEC emergencial dessas reformas. O Márcio Bittar nem apresentou o relatório dele, porque não conseguiu apoio político. E aí o que me falaram foi o seguinte: olha, o nosso trabalho principal era para enterrar esse programa de renda, porque não tinha como ele ser aprovado agora de forma sustentável, ou seja, dentro do teto de gastos. Então, a gente conseguiu fazer isso. Então, ano que vem é outro ano, a gente vê, debate tudo de novo. O governo, claro, é um instrumento importantíssimo de barganha para o governo ter esses... a possibilidade de acenar para parlamentares com emendas, com investimentos em obras. Isso é um instrumento clássico, né, da política, e a gente sabe que faz muita diferença na hora de você conquistar apoio no Congresso, principalmente tendo essa base que o governo Bolsonaro tem, que é uma base do Centrão. É uma base que está ali, que já apoiou diversos outros governos e está dando a governabilidade, mas também em troca de respostas, né? Em troca de poder levar para suas bases eleitorais nos estados, nos municípios, essas obras, esses recursos. Então, você tem toda a razão, Marcão, é um instrumento que é indispensável. Mas acho que nesse momento pesou mais essa avaliação do custo-benefício. O Ministério da Economia é mais preocupado em frear essas investidas que vinham do Congresso, que vinham de dentro do próprio governo, como você citou, do que exatamente fazer andar essa pauta de reformas. Então, eu acho que em 2021 a gente vai ter um terreno mais descontaminado, né? Porque a gente não vai ter as eleições municipais, que foram um momento que toda a classe política parou para participar. Mas com detalhe, né? Depois de fevereiro de 2021, porque a gente vai ter eleição para Câmara e Senado, e antes disso não se debate outra coisa, né? Já estão acontecendo as articulações, todo mundo com os olhos nisso. E aí eu acho que foi isso que pesou, apesar de você ter toda a razão, Marcão, é um instrumento importantíssimo para o governo, só que acho que pesou mais essa avaliação do custo-benefício que o Ministério da Economia fez, de que o principal seria impedir o descontrole dos gastos.
A melhor vitória seria não ser derrotado, né? Enfim, é um ponto bem importante aí em alguns momentos políticos que você está em desvantagem. Mas, Júlia, para fechar esse bloco, acho que é um assunto importante, aí você tocou nas eleições para a corrida da presidência da Câmara dos Deputados, principalmente do Senado, né? A gente viu essa semana, bom, o Arthur Lira, de fato, com a candidatura confirmada, né? O partido endossando essa candidatura, e também uma notícia ruim, né? Recuperaram aí uma denúncia contra o deputado, da época que ele era deputado estadual, na Assembleia Legislativa de Alagoas, né? Uma suposta prática de rachadinha. Durante muitos anos, ele chegou a ser primeiro secretário, né, que é assim como na Câmara dos Deputados, o primeiro secretário tem aquela função importante de ser o prefeito, né, da Casa Legislativa, então acumula muitas funções administrativas importantes e tal, e isso aí, esse processo já estava rolando, aí, mas o documento em si, a própria acusação, a denúncia, ela não era conhecida de público, né, mas agora saiu uma matéria do Jornal Estado de São Paulo que, de novo, trouxe luz a esse caso bem nas vésperas da disputa, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem do outro lado o presidente Rodrigo Maia dando uma entrevista falando aí que o interesse dele seria, de fato, formar uma coalizão, um grupo aí amplo com uma candidatura de consenso. Mas, até o momento, a gente tem pelo menos uns 6 nomes aí que disputam aí na cotovelada para ver quem que vai ser o candidato. E o Maia diz que, bom, eu não gostaria de ser, mas ele deixou uma brecha, né, em aberto quando ele fala que, no entendimento dele, ele teria o direito, ele poderia concorrer a mais um mandato como presidente da Câmara em termos legais, né? Ele acredita que, juridicamente, ele não teria óbice nenhum para isso, mas que não seria o desejo dele, né? Ele diz que poder não é querer, né? Ele inverte um pouquinho a frase, né?
Uma coisa é poder, outra coisa é querer, né? Eu acho que até a interpretação do presidente Michel Temer tende a estar correta, do meu ponto de vista, mas isso não significa que eu vá disputar a eleição. Acho que O Supremo ainda tem que decidir, acho que eu já estou num mandato, claro, não fui reeleito, porque fui de uma legislatura para outra, mas isso é uma construção, né? E a possibilidade que a gente possa construir uma grande frente com um nome que gere consenso, talvez seja melhor para a Câmara de Deputados. Então, eu acho que a gente precisa desse perfil, um perfil de diálogo, de equilíbrio, e que garanta a independência da casa, mas com diálogo, sabendo quais são as pautas prioritárias do nosso país.
Como que você está enxergando o cenário para o Maia tentar uma reeleição? Isso foi percebido, de alguma forma, pela turma do Arthur Lira, que já também, de pronto, fez a oficialização da candidatura dele, também emitiu um documento aí com assinatura de vários partidos contra a reeleição nas duas casas legislativas, também no Senado. Isso acabou respingando um pouco no Davi Alcolumbre, enfim. Como você está enxergando agora, nessa semana, essa corrida presidencial? É só em fevereiro, mas está a mil já, né?
Não, foi dada a largada, Marcão. Inclusive, essa questão do Arthur Lira, né, essa investigação, isso é algo que a gente sempre vê, né? Quando o período pré-eleitoral ele se inicia de fato, sempre vem surgindo aquelas que a gente chama as capivaras, né? As fichas, os esqueletos nos armários dos pré-candidatos. Então, a gente pode esperar bastante troca de acusações, bastante denúncias, né, entre os principais postulantes daqui até fevereiro. O Arthur Lira, ele sai como candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, mas ele está incomodando o grupo do Arthur Maia, porque ele também faz investidas sobre os partidos da esquerda. Ele tem procurado para conversar diversos partidos da esquerda, tem buscado esse apoio, ele até em alguns momentos consegue a simpatia, porque ele é um deputado de vários mandatos, ele é um deputado ali do Centrão, que tem bom diálogo com diversos setores da Câmara. Então, ele até tem simpatia de muitos desses parlamentares que estão no campo de influência do Rodrigo Maia. E aí Rodrigo Maia está intensificando esse trabalho para dar coesão a esse grupo, formado principalmente pelos partidos de centro, DEM, MDB, PSDB e a oposição. Eles julgam que podem chegar a bem perto de 250 votos, né? Para se ter eleição em primeiro turno do presidente da Câmara, você precisa de 257. Então, se ele conseguir de fato amarrar todos esses partidos, o candidato desse grupo ele já sai em franca vantagem. Mas aí tem essa questão que você falou, não tem ainda o candidato, né, Marcão? Você tem ali umas conversas acontecendo, tem três principais nomes, que é o do Marcos Pereira, o presidente do Republicanos, o Agnaldo Ribeiro, que é do PP, o relator da reforma tributária, e o Baleia Rossi, que é o presidente e líder do MDB. O Marcos Pereira, ele é de um partido no qual estão filiados dois dos filhos do presidente Bolsonaro, então ele teria certa dificuldade para justificar ele ser o comandante desse bloco que reúne a esquerda. O Agnaldo Ribeiro, ele é do partido do Arthur Lira, e o partido do Arthur Lira escolheu ele como candidato, então também é difícil você ter um candidato num bloco que reúne tantos partidos e o candidato é do partido rival, digamos assim. Então, também é um pouco difícil você justificar essa escolha. O Baleia Rossi, ele tem algumas resistências no PT, por ele ser do MDB, tem ainda grupos no PT que consideram o MDB, o responsável pelo impeachment da presidente Dilma. Então, existem resistências também, mas a gente vê o Baleia Rossi como o principal nome desse campo. Ele ainda está tentando construir uma candidatura, ainda não está fechado, ainda não tem unanimidade para isso. E aí, nesse quadro de falta de decisão, o Rodrigo Maia fica ali como uma opção sempre de muita força, né? Ele teve três gestões bastante bem avaliadas é presidente da Câmara pelo terceiro mandato. Agora, existem resistências também grandes sobre essa possibilidade dele ter um quarto mandato. Resistências políticas, principalmente. A gente vê pessoas aliados dele, pessoal do grupo dele, dizendo que elogiam a gestão dele, que se sentiram atendidos, se sentiram contemplados durante essas presidências do Rodrigo Maia, mas que acham que já deu, que não dá para você ter quatro mandatos, é preciso que a fila ande, alegam que não seria bom para a biografia do Rodrigo Maia, não seria bom para a democracia. Então, a gente está esperando uma decisão do Supremo, que deve começar a julgar nessa sexta, e a Débora vai contar tudo para a gente. Mas além dessa decisão do Supremo, que tende a ser favorável às reeleições, mas vai ser muito mais fácil para o presidente do Senado aproveitar essa decisão do Supremo, o Rodrigo Maia ele tem que enfrentar a questão política, né? Essas resistências que existem pelo fato dele já estar no terceiro mandato.
E mesmo para o Davi, deu uma piorada um pouco no cenário, né? O PT, o Jax Wagner já se posicionou também agora contra a reeleição dele, né? Meio que fazendo uma oposição ao DEM, olhando para a Bahia, né? Depois da conquista grande aí do DEM na Bahia com o Bruno Reis, logo no primeiro turno, né? O vice do ACM Neto, enfim, tem
que observar, né? O que a gente avalia até agora é que, bom, Jax Wagner está marcando posição, mas você não tem um outro nome ali no Senado de consenso como Davi Alcolumbre. E o fato dele ter tido apenas um mandato, né, como presidente do Senado e ter atendido muito bem oposição, base, governo, isso aí é um fator que facilita, né? Eu acho que a reeleição dele está bem encaminhada, caso o Supremo dê de fato uma decisão favorável, que é o esperado, né, Débora?
Débora, aproveitando até, só para pegar carona aqui na pergunta da Júnia, essa decisão dos partidos de apoiar essa posição que o Arthur Lira defendeu, né, de contra a reeleição dos presidentes das duas casas, fazer aquela carta, enfim, teve até o PT assinando essa carta, enfim, teve partido de fora do Centrão assinando, isso pode de alguma forma influenciar um pouco a decisão dos ministros do Supremo, ou você acha que o caminho já está mais ou menos desenhado?
Marcão, o caminho está bem desenhado, sabe? Eu acho que, assim, número, a quantidade de votos que os partidos têm, essa reunião dos partidos influencia muito pouco nesse momento, sabe? Em diversos momentos, eu acho que, talvez em outros, acho que influenciaria pouco, em especial nesse, eu acho que não tem muita influência. Você tem ali no Supremo como a gente já falou de outras vezes aqui no nosso podcast, a gente tem dois grupos no Supremo que são muito, que se identificam e que são decisões que podem se complementar para criar um ambiente de, olha, não vamos impedir a reeleição, não vamos colocar nenhum óbice, não vamos dizer que o texto da Constituição tem que ser aplicado tal qual está escrito, de que você não pode ter uma reeleição dentro da mesma legislatura. O grupo do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do processo, realmente pensa que é preciso que essa regra da Constituição está em processo de inconstitucionalização e que é preciso você chegar, diante do momento democrático que a gente vive hoje, você chegar a uma interpretação cada vez mais próxima da regra da reeleição para o executivo. E você fazer com que a regra para os dois poderes se aproxime cada vez mais. E aí você tem uma outra vertente de ministros que entende que se trata de uma questão que não é o caso de o Supremo lidar com isso agora, uma questão interna corporis. E aí alguns pensam assim, porque acham que cabe ao Congresso modificar o texto da Constituição ou, enfim, fazer para que haja uma mudança nesse, né, na forma de fazer a reeleição, e outros até porque acham que realmente não cabe ao Supremo interpretar essa regra, interpretar o regimento interno, enfim, isso precisa, a interpretação dessa regra, a regulamentação da regra constitucional precisa ser feita pelo regimento interno. Você tem, obviamente, uma minoria no Supremo que vai dizer que a regra constitucional é clara e que o Supremo não pode fazer nada e que realmente não pode a reeleição. Mas isso é uma minoria. Então, assim, essas duas correntes mais importantes que acomodam um número maior de ministros, elas vão se juntar para uma decisão nesse seguinte sentido. O Supremo vai dizer, vai liberar a reeleição das casas legislativas no sentido de que ele vai dizer, olha, não é impossível. Assim, o texto da Constituição não é peremptório, mas o que a dúvida que fica e o que a gente entende é que, de repente, eu acho que o Supremo não vai dizer o que colocar no lugar. Quando o Supremo toma essas decisões, e a gente tem uma série de exemplos em relação a isso, quando o Supremo toma essas decisões subjetivas, ficam muitas dúvidas pairando no ar, porque se trata de uma decisão muito subjetiva. Não sei se vocês lembram da lei da ficha limpa. Assim, quantos julgamentos do Supremo foram necessários para esclarecer toda a aplicação da lei da ficha limpa, mesmo com regras constitucionais e mesmo sendo uma lei ordinária que, enfim, precisa se tem o objetivo de bastar ela própria para sua regulamentação, para que ela exista, ela se autorregulamenta, né? Então, o que a gente espera, na verdade, é uma decisão em que o Supremo jogue a bola para a política, né? Diga, olha, nós não vamos nos colocar como impedimento para as reeleições, mas a gente joga a bola para a política e aí, internamente, vocês vão fazer o que é preciso. Do ponto de vista técnico, jurídico, Davi continua tendo argumentos jurídicos e tendo condições melhores de argumentar. Ele está terminando o primeiro mandato dele na presidência do Senado, ele tem aquela justificativa e o precedente do Antônio Carlos Magalhães sobre a diferença do tamanho do mandato do deputado de 4 anos para o tamanho do mandato do senador, que é de 8 anos, e que isso ficaria desproporcional em relação à regra de vedar a reeleição dentro da legislatura, que é de 4 anos. Então, assim, você tem uma facilidade, digamos assim, de argumentação jurídica e mais para o lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No caso do presidente da Câmara, já é bastante mais difícil, porque ele já iria para a quarta disputa e você tem ele vindo de uma interpretação constitucional que permitiu o mandato tampão, outra interpretação constitucional que permitiu que ele se reelegesse depois do mandato tampão, para um mandato regular, né? E agora mais essa interpretação constitucional, assim, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista jurídico, e aí é mais nesse último aspecto que eu estou falando, é mais complicado resolver isso na situação do Maia. E apesar, enfim, da vontade, da tentativa de alguns ministros, talvez que a gente veja ali no julgamento, da tentativa de alguns ministros de talvez tentar até resolver a situação do Maia, é bastante difícil que o Supremo chegue numa maioria que permita, com muitos detalhes, a uma solução específica. Assim, a gente chama isso em direito de casuística e uma decisão assim, tailor-made para a situação do Rodrigo Maia. É bastante complicado. Outra coisa que a gente precisa observar nesse julgamento é que, até agora, nós vamos ter um julgamento em plenário virtual, que é aquela modalidade que os ministros postam os votos no ambiente virtual do STF, os votos escritos, e à medida que eles vão sendo postados, a gente tem acesso a partir do sistema do Supremo. Não é um julgamento em que os ministros sentam lá no plenário e vão oralmente defender as suas ideias e os argumentos dos seus votos. É um ambiente um pouco mais tranquilo para quando você tem que defender, enfim, algumas ideias que possam parecer mais heterodoxas. O que pode acontecer, e o que alguns partidos estão tentando e que alguns ministros também têm a possibilidade de fazer, é pedir destaque desse caso para que o julgamento não aconteça mais nesse ambiente virtual e vá para o plenário presencial, que, enfim, está virtual hoje, porque as sessões estão sendo feitas por uma ferramenta de reunião online dos ministros, mas é o que a gente chama, o equivalente da pandemia, à sessão presencial. O PP, partido do Arthur Lira, já pediu que o processo fosse levado ao plenário presencial. O pedido foi negado pelo ministro Gilmar Mendes, porque o PP sequer é parte no processo. E aí o partido depois tentou de novo, agora pedindo para ser incluído como parte interessada nesse processo que discute a reeleição das casas. Então, assim, você tem uma pressão para que esse julgamento não aconteça, porque se por acaso esse julgamento, se por algum motivo o PP ou outros partidos que têm interesse de que esse julgamento não termine até o dia 19 de dezembro, quando o Supremo entra de recesso, consigam esse objetivo, você vai ter uma situação em que não tem definição do Supremo, a política vai ficar ainda um pouco mais, que está em compasso de espera por essa decisão, né, vai ficar um pouco mais complicada ali, né, a articulação em torno dos nomes que vão disputar, e você vai ficar com um problema ao longo do recesso, porque alguém vai entrar com um pedido de liminar em relação a isso, e principalmente no próprio dia primeiro, uma insegurança jurídica imensa, porque ao longo do dia da eleição, no dia 1 de fevereiro de 2021, você vai ter ali uma expectativa por liminares, enfim, torna o processo muito mais desgastante e força uma decisão individual, né? Mas, assim, é muito pouco provável que os ministros estão querendo julgar, estão querendo resolver isso. De longe, não é do interesse do relator, de forma alguma, que esse caso não seja julgado em plenário agora. Enfim, ele mesmo pautou, isso mostra que ele mesmo está seguro com o resultado. E a expectativa mesmo é que o julgamento aconteça antes do dia, até o dia 11, enfim, antes do dia 19. Mas tem muita gente trabalhando no sentido contrário.
E antes de fechar, um tema importante também diz respeito à meta de primário, né? Na época que o governo enviou o projeto da LDO, né, o PLDO, para o Congresso Nacional, lá em abril, existia muita imprevisibilidade por conta da situação da pandemia. O governo preferiu encaminhar um projeto que tivesse uma meta flexível de primário, não tivesse um número fixo, como normalmente acontece. Agora, mais para o fim do ano, já o TCU tem se manifestado de forma crítica a isso, né? Tem dito que, bom, o governo precisa estabelecer algum número, né? Precisa dar algum número para perseguir ao longo do ano que vem. Inicialmente, até saiu uma reportagem no jornal Folha de São Paulo hoje mostrando que o Guedes era um pouco resistente a esse tipo de iniciativa, né? De fixar, porque ainda era um cenário imprevisível, enfim. Mas logo no começo da manhã, aí, ao longo da manhã dessa quinta-feira, o próprio ministro disse que poderia discutir, né, essa fixação da meta e definir um valor, um número aí para ser perseguido, né? Até o Rodrigo Maia tinha se manifestado também ao longo da manhã, criticado, falado que essa questão de meta flexível era uma jabuticaba brasileira, era algo que mostrava aí a desorganização do governo, um termo que o Maia gosta de usar bastante, principalmente ao longo dessa pandemia, né? Enfim, Júnior, como é que você enxerga aí? Como que isso vai ser acomodado na sua avaliação? Você conversa bastante com o pessoal da economia.
O Rodrigo Maia não está muito feliz com o governo, né, Marcão? Então ele aproveitou essa fala rápida dele hoje para dar mais uma alfinetada. Ele não está muito feliz, principalmente agora por conta da reforma tributária, que ele está fazendo um esforço, uma mobilização com os parlamentares do grupo dele, da esquerda, para votar, e não está tendo nenhum aceno de apoio por parte do governo. Então, a insatisfação dele não é pequena, não. E aí, a gente estava tendo essas sinalizações do TCU de que não faria sentido você continuar com uma meta flexível, pressões para que o governo fizesse essa definição. E agora, com essa perspectiva de votar a LDO no dia 16 de dezembro, isso se tornou mais urgente. Como você mencionou, saiu essa matéria dizendo que na economia eles não pretendiam, apesar do alerta do TCU, não pretendiam rever essa questão da meta, né? O governo tinha mandado a LDO sem meta, por conta dessas incertezas geradas pela pandemia. E aí, só que, para o discurso do governo, né, o discurso que principalmente a equipe econômica vem construindo, de que a economia está se recuperando e que é uma recuperação em V, aí você tem dados do CAGED dessa semana que foram melhores, desculpa, da semana passada, você teve esse resultado do PIB, né, do terceiro trimestre. Então, o ministro Paulo Guedes, ele, enfim, ficaria muito distante do discurso que eles estão promovendo você insistir na ausência de uma meta. Então, ele hoje foi questionado sobre isso e aí ele falou que como a economia está voltando, se firmando, agora sim o governo tem a possibilidade de rever as previsões de receita e anunciar a meta. Então, é uma questão que deve ser resolvida aí. O governo manda essa nova proposta de meta, o relator dessa proposta, o senador Irajá, já vem conversando com parlamentares para ver que tipo de mudança vai ter na LDO, e a previsão é votar lá na última semana antes do recesso. É uma votação fundamental para o governo, porque sem ela o governo não vai poder gastar nada a partir do ano que vem, né? Ele fica impedido de executar o orçamento. E aí com a LDO, lembrando que a gente não vai ter aprovação do orçamento esse ano, as previsões são de que sejam votados ali até março do próximo ano, mas a LDO ela tem que ser votada, senão o governo não consegue gastar nem um dozeavo do orçamento. Então, tudo está se encaminhando para uma situação mais tranquila nesse sentido. Eu acho que esse ruído em torno da LDO também está se desfazendo, né?
Um a menos, né? Mas que também, quer dizer, tem problemas maiores aí. A própria LOA, né, vai ser uma dor de cabeça para o governo, né? Porque claramente vai ser contaminada aí pelas eleições da presidência da Câmara, né? A gente já estava vendo isso na LDO. Agora a LOA, o que se discute é para o ano que vem mesmo. Ninguém ousa muito falar na possibilidade de ser votado esse ano, né, Júnior? Ficou difícil, né?
Isso aí eu acho que já todo mundo deu como certo que ficou para o ano que vem, depois da eleição para Câmara e Senado.
Ou seja, por um mês, no máximo aí, por um ou dois meses, o governo vai ter que ter aquela limitação de um dozeavos aí para gastos, o que não é nada trivial, um começo de ano, tudo, planejamento orçamentário já com restrições desse tamanho já são uma preocupação.
Mas você sabe, Marcão, que a gente estava conversando com um analista que ele disse que para quem pretende economizar não é mau negócio você aprovar só a LDO, porque você fica obrigado a gastar menos. Então seria um momento ali de um, dois, três meses em 2021 para o governo respirar um pouco aliviado, sem gastos excessivos.
Você põe a culpa na LOA, né? Você não precisa assumir o ônus de eu cortei de tal área, eu fiz aquilo. É verdade. Faz um sentido.
É como se fosse quebrar o cartão de crédito e não pedir um novo, né?
Adorei a metáfora, Debs.
É com essa da Débora que a gente se despede. Eu queria agradecer muito vocês, Júnior, Débora, Vitor. Agradecer também ao Matheus Bettoni pelas edições aqui do nosso trabalho e a você pela audiência de sempre. Muito obrigado e até a semana que vem.
Até.